Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Bom dia, com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG.
Proposta de criação para seguro social de catástrofe prevê indenização emergencial de R$15 mil por moradia, paga no dia seguinte ao desastre ou logo após a decretação do estado de emergência ou de calamidade. O objetivo da medida proposta pela Confederação Nacional das Seguradoras é garantir uma rápida resposta às vítimas de enchentes, inundações e deslizamentos decorrentes de desastres naturais. CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras.
O Rio Grande do Sul enfrentou no mês de maio a maior catástrofe climática da sua história. Enchentes assolaram praticamente todos os municípios gaúchos. Milhares de famílias enfrentaram perdas materiais e pessoais. As seguradoras mobilizaram e reforçaram as equipes de trabalho para atender os clientes. Após o primeiro momento de resgate e acolhimento das vítimas, o próximo passo é o da reconstrução. Este tema será abordado neste sábado com o presidente do CVGRS, Clube de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul, Jean Figueiró. Presidente Jean Figueiró, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, Gerson. Prazer novamente estar com vocês, os amigos da Band, e com a nossa sociedade gaúcha tão assolada nesse mês de maio, né? Mas cheia de esperança de recuperarmos tudo que foi levado pelas águas.
Vamos então com a nossa pauta. O setor de ramos elementares está sendo amplamente acionado com as enchentes do Rio Grande do Sul. Ocorreu algo semelhante no segmento vida?
Bom, deixa eu fazer um pequeno à parte, tá, Gerson? Porque eu estou presidente do CVG, mas eu sou sócio de uma corretora, diretor comercial de uma corretora, e atuando amplamente nesta parte de danos materiais também com os nossos clientes, né, também orientando, auxiliando e ajudando naquilo que é necessário. E agora respondendo, até para não fugir desse tema catástrofe, né, porque ela envolve todos nós, não necessariamente a entidade CVG como seguro de vida, mas todos nós que atuamos no mercado de seguro. Respondendo, graças a Deus, Gerson, claro que a proporção é infinitamente são diferentes, né? Não dá para mensurar perdas de vida, mas os índices na questão securitária, eles foram pequenos, dado a proporção da tragédia. Por isso que eu disse assim, morreram em torno de 170 pessoas, que é o que nós temos registrado, ainda tem pessoas desaparecidas, mas na proporção da tragédia que foi, dos danos que causaram, eu vou te dizer que chega a ser um milagre, né? Na questão securitária de indenizações, muita diferença na proporção também. Então, não foi nada que impactou a questão do seguro de vida.
Uhum. No seu entendimento, catástrofes levam as pessoas a pensarem mais na proteção da vida?
Acredito que sim. E a gente teve o exemplo recente da pandemia, que vem agora dando uma desaquecida. Infelizmente, e é uma questão cultural, nós somos um povo reativo e não preventivo. Então, e são vários os fatores que nos determinam por estes caminhos. A falta de cultura securitária, muitos de nós ainda enxergam o seguro como custo e não como investimento. E sempre que acontece algo que afeta muita gente, esse despertar ele é impactante, porque agora nós estamos nesse momento de reconstrução, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tomando consciência do quanto poderia ter sido minimizado os prejuízos se houvessem uma melhor conscientização da necessidade de termos seguros, sejam eles da ordem que forem, né? Sejam seguros empresariais, seguros residenciais. Por mais que a gente entenda, e a gente tem discutido muito isso no mercado, que nós precisamos fazer algo na mudança da cobertura, principalmente para estes modelos de catástrofe. Eu vi na tua chamada, a CNSEG vem propondo um seguro, mas, vou falar a minha opinião pessoal, tá? O valor, ele ajuda, mas ele não resolve. Então, é necessário que a gente amplie um pouco esse discurso para que a gente leve, talvez, para uma esfera melhor e colocar estas coberturas de catástrofes nas garantias básicas de todo seguro. Então, ela diluída desta forma, pode ser que ele se torne um produto mais barato e na condição de dar, de fato, uma importância segurada adequada para a necessidade de cada segurado.
Pois é, esse saindo um pouquinho do vida, esse é até um tema que o vice-presidente da região sul da Fenacor, Ricardo Panceira, acertou aqui no programa, que o interessante seria que, por exemplo, no seguro residencial, onde hoje não tem como cobertura principal a questão alagamento, que se fosse colocado para diluir. Este é o ponto, diluir.
Isso, Gerson. O Panceira foi muito feliz com essa preposição e isso a gente tem debatido bastante. O seguro é princípio de mutualismo. Muitos fazem para garantir alguns. Então, bom, a tragédia aconteceu no Rio Grande do Sul, mas nós temos todo o resto do Brasil que não aconteceu. Se essa cobertura, alagamento, estivesse inserida na cobertura básica de todos os seguros de incêndio, sejam eles residenciais ou empresariais, a arrecadação de prêmio seria um valor significativo e a diluição do risco se daria na região que foi atingida. Hoje foi o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser Minas, amanhã pode ser São Paulo, mas todo mundo está garantindo todo mundo, né, das pessoas que fazem. E veja lá, tá, existe um dado, por exemplo, no seguro residencial no Brasil, que gira em torno de 18% só de efetivação. O Rio Grande do Sul é um estado que faz 28% da sua população tem seguro. Ou seja, ele tem um percentual mais significativo de seguros residenciais, talvez pelas nossas colonizações alemãs, italianas, europeias, de um modo geral, já veio, trouxe um pouco mais dessa consciência e talvez também pelo nosso próprio clima. As pessoas ficam com medo e acabam, principalmente por conta dos vendavais, né? Mas nós temos um percentual maior do que o Brasil na efetivação de seguros residenciais.
Vou voltar um ponto aqui que você citou. Na devida proporção, vou fazer uma pontuação local. Teremos no Rio Grande do Sul um pensamento semelhante ao período da pandemia, quando cresceu a procura por apólice de seguro de vida?
Acredito que sim.
Acredito que sim e de forma
significativa. Porque é como tu colocaste a pergunta anterior. A tragédia, as catástrofes, elas despertam nas pessoas a consciência de que isto pode acontecer com elas. Ninguém imaginou, estando a 10 quilômetros de um rio, que pudesse ter sua casa alagada. Isso é um fato. E assim, não existe uma venda ou não. Existe, na verdade, é a avaliação do risco. Esse risco, eu duvido que algum atuário tenha feito o cálculo prevendo esta possibilidade de que um rio ia chegar a 10, 12 quilômetros de distância da margem dele, alagando residências, empresas e causando todos os danos que causou.
Uhum.
Então, eu sinceramente, né, acredito que com tudo isso que aconteceu, vai haver necessariamente uma procura, e aí não só residencial, porque nós estamos falando que muitas empresas foram atingidas. Então, a procura do seguro residencial vai aumentar, a procura do seguro de alagamento vai aumentar, e o ruim é que nós temos poucas companhias ofertando esta cobertura. Então, agora também as companhias vão olhar melhor para isso e vão ofertar, porque tem três players utilizando, disponibilizando de fato a cobertura de alagamento.
Uhum. Ou seja, o próprio mercado, o próprio consumidor vai exigir, vai procurar essa demanda e as seguradoras vão ter que, por algum momento, começar a oferecer.
Sim, ele vai procurar a seguradora que oferece isso. Aqui não está oferecendo, ela vai ficar de fora dessa busca, sim, se ela não tem isso no seu portfólio de produtos. Então, o cliente, ele foi atingido por alagamento, muitos têm seguro residencial sem esta cobertura adicional de alagamento, né? Uhum. E aí agora eles vão procurar, e as seguradoras que operam com este produto, com esta garantia adicional, vão ter um crescimento, né, na sua carteira de seguro residencial e seguro empresarial.
Sim. Qual a devida importância do seguro de vida e quais são os benefícios que este produto pode proporcionar aos consumidores? Justamente a gente fazendo o contexto da pauta do programa, que é um momento de reflexão. Você passou por um período complicado, começa a pensar algumas coisas e pode também pensar não apenas na questão material, mas também na questão vida, né? Então, faço a pergunta. Qual a devida importância do seguro de vida e quais são os benefícios que este produto pode proporcionar aos consumidores?
Eu não tiro a importância de nenhuma garantia securitária, Gerson. Uhum. Como a gente está falando aqui, nós estamos falando de danos, né? O seguro de vida, quando a gente olha para a tragédia que aconteceu e na proporcionalidade do que aconteceu, a gente acaba agradecendo por ter sido poucas vidas que se perdeu, né?
Sim, com certeza.
Mas ele vai sim também despertar mais uma vez a consciência. A proteção financeira que o seguro de vida traz, tu imagina, vamos lá, vamos citar um exemplo de alguém que literalmente perdeu toda a casa e ainda perdeu o líder financeiro desta família. Olha a dimensão que isso se torna, ou seja, a pessoa não tem mais a casa, não tem mais absolutamente nada, e perdeu o principal provedor de receita daquela família. E aí vem a importância do seguro de vida, para que as pessoas possam recomeçar suas vidas, para que elas possam reconstruir de um ponto específico, e a gente usa uma brincadeira, né, que se tu não pode andar num navio, usa um bote. Tu não pode fazer um seguro adequado dentro das necessidades de fato que tu precisa ou que tu precisaria por questões econômicas, poxa, que tu tenha o mínimo necessário para garantir o início de retomada da vida de uma família. Então, a importância do seguro de vida, ela é significativa para a reconstrução ou a manutenção de uma família já constituída. Então, é fundamental que a gente olhe para todos os seguros, mas que a gente olhe para a garantia de seguro de vida como o recomeço da família, e não necessariamente pela morte, tá, Gerson? A gente pode estar falando aqui de invalidez, nós podemos estar falando aqui de doenças graves, são várias as coberturas, nós podemos estar falando de despesas médicas hospitalares, invalidez temporária. O seguro de vida, ele é muito amplo. E ainda existe esse mito que pensa no seguro de vida só como a cobertura para a morte.
E é importante, Jean, você destacar esse ponto, porque justamente nessa tragédia, nós tivemos, claro, como você citou bem, graças a Deus, poucos óbitos diante da imensidão dessa tragédia, mas tivemos não apenas óbitos, mas também acidentes em função das chuvas. Muitas pessoas foram prejudicadas, se machucaram, ou até doenças graves em função das enchentes. Então, tudo isso também, de alguma forma, o seguro de vida, dentro do seu contexto, ele poderia colaborar.
Perfeitamente, Jato. Perfeito, porque sim. Vamos lá, nós estamos falando morte por qualquer causa, quando nós estamos falando da cobertura natural. Eventualmente, dentro do seguro de morte de qualquer causa, tu tem a cobertura em dobro, porque daí tu coloca a morte acidental. Tu tem a invalidez, que pode ter acontecido em função de um membro qualquer ter ficado inválido, justamente por conta da rapidez que as águas chegaram, destruindo as coisas. Nós estamos falando de doenças posteriores, isso o mercado de seguro-saúde vai sofrer as consequências posterior, porque vai ter gente que vai ter doenças pulmonares, a leptospirose, que o governo já está com as preocupações, com as devidas preocupações, tentando prever, e já tivemos mortes por leptospirose. Uhum. Então, assim, é uma camada protetora tu ter uma garantia securitária auxiliando naquelas despesas e principalmente depois de uma catástrofe, que certamente tu está sem recurso. Então, imagina tu dispor de uma verba por conta de um seguro que tu fez para te garantir numa situação de uma emergência dessas, seja por uma doença, seja por uma invalidez. Então, assim, é muito ampla a possibilidade de cobertura que se pode ter quando é feito um seguro bem elaborado para cada pessoa, para cada família.
Ainda é cedo para fazer uma análise, porque daqui a uns meses nós poderemos ter realmente a dimensão, tanto na área do segmento vida, como próprio vida saúde, como você citou bem. Quer dizer, os episódios ainda são recentes. E ainda estamos no momento dos resgates.
Pois então, hoje a gente está trabalhando ainda com os cuidados do dano material, analisando o que foi feito. E aqui vai um elogio pessoal para as companhias de seguros, que têm atuado de forma muito rápida para indenizar aqueles que são segurados, sejam seguros de automóvel, sejam seguros residenciais. A gente tem trabalhado simplesmente com uma foto, indicando muitas vezes onde está o veículo, uma foto ou um vídeo da situação da casa, e as companhias estão agilizando os processos de indenização para aqueles que tinham a cobertura adequada. Mas, por outro lado, as companhias, como o país inteiro, numa grande corrente de solidariedade, também estão participando do auxílio às famílias que não têm seguro, ajudando na limpeza da casa, nos resgates de carros. Então, assim, vai aqui meu agradecimento, né, para essas empresas que vieram, trouxeram profissionais de tudo que foi canto do Brasil para tentar minimizar e auxiliar na retirada das pessoas de suas casas e agora no auxílio às limpezas, à reconstrução, na análise de conceito de eletrodoméstico que podem ser consertados. E eu estou falando de gente que não tem seguro, tá? Existe esta solidariedade por parte das companhias seguradoras. E na questão do vida, Gerson, muito talvez de futuras indenizações vão vir decorrentes de tragédia. Nós estamos falando de uma população que foi atingida de todas as idades, e quando nós falamos com pessoas que têm seguro, mas já que estão numa fase, uma faixa de idade mais elevada e tiveram contato com água, com isso elas podem amanhã depois ter pneumonia, pode ter várias coisas que a gente torce para que não, óbvio, mas isso pode acontecer. E então o rescaldo do seguro de vida, ele é futuro na questão da tragédia, fora, claro, as vítimas que tinham seguro e que as famílias já foram indenizadas.
Uhum. O produto Seguro Vida, ele vem sendo aperfeiçoado nos últimos anos. Quais são as novidades mais significativas no seu entendimento?
Gerson, eu penso que nós vemos já numa construção excelente de coberturas adicionais, né? Como eu falei, despesas médicas hospitalares, invalidez temporária, auxílio funeral, assistência funeral, são vários, doenças graves, são várias as coberturas adicionais que hoje podem ser discutidas com o cliente e adicionada à sua cobertura principal de morte de qualquer causa. Mas hoje, o que mais está, eu acho que, na ansiedade do mercado, e para que a gente possa levar esta condição, é o seguro de vida universal, que já vem na resolução 344, se eu não me engano, 344-16, ela só está faltando a regulamentação. E tinha sido prometida para esse primeiro semestre de 2024 para que pudesse operar, né? É um seguro do qual ele tem o capital de risco e o capital de acumulação. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é um produto que garante o risco principal, que é a morte, a invalidez, ele também ele pode ser resgatado muito próximo do VGBL, né? Então, mas é uma novidade e que nós estamos aqui, o mercado, o SUSEP, o CNCEG, vem trabalhando na questão da tributação desse produto, tá? Uhum. Mas é um produto que a gente acredita que vai trazer uma alavancagem muito grande. para o seguro de vida. Vamos lá, a gente até tem isso hoje já melhor, mas é sempre quem faz seguro de vida. Os jovens, de um modo geral, não veem vantagem em ter seguro de vida. Eles não entendem como algo necessário, porque tem aquele ímpeto de achar que, enquanto a gente é jovem, não nos acontece nada, né? Então, as pessoas que acabam fazendo, elas já estão num nível de idade, já para faixa acima dos 40, já constituíram família, estão com filhos, então eles têm a preocupação com seus familiares, com seus descendentes, de ter uma apólice garantindo o futuro desta família, ou se garantindo também de uma eventual doença, ele ter uma verba disponível para tratamento. O seguro universal, que é amplamente vendido nos Estados Unidos, no Japão, no México, uma cultura muito próxima da nossa, ele traz para dentro do mercado de seguro de vida as pessoas mais jovens, porque ele faz a questão da acumulação financeira, né? Do cuidado financeiro. E ele é tão interessante, esse produto, que ele te dá, por exemplo, bom, tu está num momento econômico ruim e não pode pagar a tua apólice, que garante o teu risco de morte. O valor do acumulado, tu não cancela a apólice, como um seguro tradicional, ela não é cancelada por falta de pagamento, mas é retirado da tua acumulação para manter a tua prestação do risco principal em dia. Então, isso é importante, ele não muda, ele vai ser corrigido pelos índices econômicos e não pela tua faixa etária. Então, esse é um atrativo que a gente está com uma expectativa muito grande de que chegue no mercado, para que haja aquela competição natural entre os players, né? E a gente possa ofertar para a sociedade e ampliando o nosso mercado de seguro de pessoas.
Existe alguma previsão sobre a entrada deste produto no mercado? Pode ser ainda neste ano, 2025? Existe alguma informação a esse respeito?
Olha, Gerson, a gente tinha como certeza que entraria agora, né? Não, eu ainda não tenho essa certeza, mas eu acredito que em 2024 ainda já esteja disponível para comercialização.
Certo, é.
Depende de questões. Existe esse impasse na questão tributária, para não incorrer em erro, né? Recentemente a gente viu aí que estava sendo aprovado um desconto colocado para herança, os seguros resgatáveis, né? E não era essa a ideia quando tu faz previdência, por exemplo. Então, é isso que certamente os órgãos regulamentadores estão aparando essas arestas junto com Receita Federal, e com os conselhos das seguradoras.
As enchentes determinaram mudanças nas agendas. O Brasisul 2024, que deveria ocorrer no mês de agosto, foi temporariamente suspenso. O CVGRS estava com uma maratona programada também para agosto. Esse evento, ele foi cancelado?
Sim, na verdade, veja como são as coisas, né, Gerson? A gente criou uma corrida de rua que era para nós fazermos um movimento de conscientização, que é o que a gente estava acabando de falar nas suas perguntas anteriores, o quanto a tragédia conscientiza as pessoas. Então, como tu bem disseste, vários eventos foram cancelados e as agendas do mercado securitário, no momento que elas se tornarem ativas novamente, elas vão estar muito acumuladas de eventos muito próximos um do outro. Então, nós tomamos por decisão cancelarmos a rústica do CVG, edição Minha Vida Protegida, e vamos deixar para 2025, quando a gente também está desenhando um congresso. Então, talvez ela faça parte desse. Um congresso não gigante, né? Como o Brasil Sul, algo focado extremamente no benefício, nos seguros de vida e benefício, mas para que a gente também possa trazer esse bate-papo com o mercado, com a sociedade mais diretamente, e nele vai estar inserido a rústica.
E as demais atividades do CVG para 2024 foram mantidas e quais são?
Nós hoje estamos retomando as atividades porque a gente entende que a vida precisa de alguma forma voltar ao normal, assim como as casas precisam voltar a ser habitadas, as empresas precisam voltar a ser acionadas, né? A gente entende que está na hora de a gente também voltar às atividades da entidade, a entidade, os eventos de qualificação, e a gente está com nossa programação do Conexão do Saber já ativo, falando sobre previdência no primeiro momento. Estamos trazendo o Rogério Araújo da TGL, é um corretor de Minas Gerais, é um especialista, um palestrante maravilhoso, que vem fazer pessoalmente aqui e uma virtual para a gente poder levar recurso dessa palestra para o pessoal da enchente. E preciso ressaltar, tá, Gerson, que o CVG, neste período que nós estamos enfrentando da tragédia, esteve ativamente atuando junto à sociedade. Nós, como uma das entidades do mercado, nós nos unimos às outras entidades para que os esforços ficassem concentrados com um único objetivo. E não cada uma fazendo o seu esforço. Eu acho que nós temos esta sinergia entre todas as entidades do Estado. Nós temos uma congregação muito boa entre os seus diretores e presidentes. Então, o CVG, junto com Sindicerves, com o Sindicato dos Securitários, com o Sincor, com o Clube da Bolinha, que são confrarias, Clube da Pedrinha, está presente atuando diretamente num projeto SOS-RS, do qual fizemos arrecadações, fizemos doações e estamos fazendo um planejamento pautado no longo prazo. As pessoas que estão sendo acolhidas por nós, elas receberam primeiro um auxílio para as faxinas das casas. Posteriormente, nós entramos com um grupo de psicólogas que estão ainda atuando, fazendo consultas, ligando diretamente para essas pessoas, dando um auxílio psicológico, porque não tem como a gente não se abalar com tanta tragédia. Posteriormente, nós entramos agora com um auxílio de uma companhia parceira nos cuidados de análise de fiação, daquilo que pode ser consertado. Estamos entregando kits escolares para as crianças e por aí adiante. A gente está trabalhando ativamente, ou seja, o CVG, apesar de não estar atuando diretamente com seu associado, ele se sente sim como parte integrante do mercado de seguros e da sociedade, a obrigação de estar presente, auxiliando da forma mais justas e necessária para atender essa demanda. Como eu
Aliás,
disse numa outra entrevista, deixa eu só concluir, já me
sim.
perdoa. Como eu disse numa outra entrevista, vai ser impossível salvarmos todo mundo, mas aqueles que a gente conseguir salvar, certamente nos trará e trará para essas pessoas uma grande alegria.
Aliás, para quem quiser auxiliar nessa campanha, capitaneada pelo Sindseg RS, com o auxílio de diversas entidades do mercado segurador, inclusive do CVG-RS, é o SS Chuvas RS. A chave Pix é 92 94 7241, 1000 invertido, final 60. Repetindo, chave Pix, campanha SOS Chuvas RS, CNPJ do Sindseg RS, 92 94 72 41, 1000 invertido, final 60. Já, infelizmente o relógio nos cobra, nosso tempo acabou. E eu gostaria de agradecer a participação do presidente do CVGRS, Jean Figueiró, na Rádio Bandeirantes. Jean, muito obrigado.
Jeff, eu que agradeço a possibilidade. Um abraço aos ouvintes e, mais uma vez, um abraço para a sociedade gaúcha. Mantemos nossa força, tudo isso vai passar. Um abraço a todos.
Sugestões podem ser enviadas através do Instagram, arroba Programa Espaço Jurídico, e do e-mail, programaespaçojuridico@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da CNSEG. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.